Glória e louvor seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui novamente para encontrarmos com Deus, ouvir Sua palavra, nos deixar abençoar. E eu creio que temos todo motivo de sermos gratos e alegres. Alegres pelo fato de Deus ter misericórdia em nós, de Ele nos ter mostrado o caminho certo, que Ele nos redimiu, que Ele nos deixou reconhecer o tempo no qual nós vivemos e a mensagem, as promessas, a palavra da hora. Nós frequentemente dissemos, somente nisso pode-se reconhecer se alguém de fato caminha com Deus. Somente então, se ele está em concordância com a sua palavra. E quem passa ao largo das promessas que Deus deu para esse tempo, ele não pode caminhar junto com Deus nesse tempo? Está certo isso? Se não, nós servimos a Deus com os lábios, nós o glorificamos com os lábios e os nossos corações não estão na causa. Mas se Deus, Ele coloca a sua palavra em nossos corações e através da sua palavra revela a sua vontade e nos sintoniza de tal forma que estamos prontos para fazer a sua vontade, somente então nós podemos verdadeiramente caminhar com Deus. E eu vos dou a passagem bíblica para isso, Amós 3. Como dois podem caminhar juntos um com o outro, a não ser que estejam em concordância? É assim? A não ser que estejam em concordância. Como pode uma pessoa caminhar com Deus se ele sequer está em concordância com ele? Se a pessoa vai para uma direção totalmente diferente, como pode caminhar com Deus? Com Deus, somente pode caminhar aquele que vai na direção divina. E assim, nós somos muito gratos que não somente temos atividades religiosas, um programa preenchido, mas, de fato, encontramos graça diante de Deus para que nesse tempo nós possamos reconhecer, compreender a sua palavra e de acordo com a sua palavra, a sua vontade. Quando o irmão Russo entoou o corinho, esse é o dia, então eu tive que novamente pensar em Neemias capítulo 8 e pensei comigo mesmo e também alguns que eu vi que há um pouquinho ainda de tristeza ao nosso redor, mas a Escritura diz em Neemias 8, eu lerei somente a parte que refere-se a esse dia, ao dia que Deus fez, Neemias 8, e aqui seria a segunda parte do versículo 9. Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos entristeceis nem choreis. Esse dia é santo ao Deus vosso Senhor. Não estejais tristes e não choreis. Paulo escreve, não estejais tristes como os outros que não têm esperança. Isaías exclama no capítulo 40, console o meu povo e proclame o seu serviço de guerra e sua opressão tem um fim. Então, está no versículo 10, igualmente, na última parte, porque esse dia é consagrado ou santo ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, não estais abatidos. Quantos de nós frequentemente estão abatidos? Por motivos diferentes, diversos, certo, devido a certas circunstâncias e o que quer que seja. O Senhor, Ele fala conosco e diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria no Senhor é a vossa força. Eu creio que nós temos que pedir a Deus para nos ajudar, para não nos deixar abater por tudo que está ao redor. Vamos olhar, se olharmos para as circunstâncias, então rapidamente podemos estar abatidos. Mas se olhamos para o Senhor, nós receberemos nova coragem, seremos levantados, consolados e caminhamos adiante na fé. Eu leio ainda a parte do versículo 11. Então, e os levitas fizeram calar a todo o povo, ou se acalmar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Vamos tomar isso hoje da mão do Senhor. O que Deus poderia ainda fazer além do que nos salvar, perdoar toda a culpa e pecado, conceder nova vida eterna, se revelar a nós como aquele que Ele era, que Ele é e que será eternamente, e conosco, através da Sua palavra, através do Seu Espírito, falar tão claramente o que Deus ainda poderia fazer para nos colocar alegres, gratos. A alegria no Senhor é a nossa força. Que de fato aconteça que em todas as línguas e nações a palavra da hora, a palavra de Deus seja proclamada. O bom é que não ficamos aí de só de um lado, ou duas ou três doutrinas pegamos e então saímos cavalgando nelas com isso, mas que proclamamos toda a palavra de Deus. Isso se torna cada vez maior para mim. Simplesmente equilibradamente, a completa palavra sendo proclamada como o Senhor queria que fosse. Se eu em cada ponto da minha vida tivesse essa absoluta convicção como na proclamação da palavra, então eu estaria pulando agora sobre esse púlpito. Quando se trata da proclamação, então, isto é sim, amém. Então, esta é a santa palavra de Deus, que é proclamada puramente assim, como foi deixado na Santa Escritura, às vezes, em decisões pessoais, não sabemos sempre se estava certo ou não, como há pouco, eu não sei, talvez foi até o irmão Russo, Ele é o que cortava meu cabelo, vocês sabem tudo isso. E na conversa, eu disse a ele, uma coisa eu sei, a decisão certa que eu tomei na vida foi a decisão para Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor, porque Ele se decidiu por nós e tudo mais, Ele fará bem da riqueza da Sua graça. Quem sabe de todos nós se as suas decisões estão sempre certas ou foram sempre certas, mas a decisão divina de nos redimir e nossa decisão de aceitar essa redenção, esta é uma eternamente correta e válida decisão. Amém. Glória seja ao nosso Deus. Então podemos ficar alegres nisso, mesmo se tudo mais, então tudo mais ainda se acertará. Então vamos hoje à noite, bem de fato, relaxadamente, ou assim, tranquilamente, melhor dizendo, vamos ouvir a palavra de Deus, sem estarmos aí assim, tensos, simplesmente dizer, fales tu, Senhor, através da tua palavra, para que cada um, de fato, cada um possa levar algo dessa reunião, seja crente ou incrédulo, ou até que ponto no caminho esteja ou não, que o Senhor possa para cada um ter uma palavra. E tanto até o ponto, esse ponto eu conheço meu Senhor, que Ele não rejeita ninguém, não manda embora ninguém. Ele ajuda a todos que vêm a Ele. Ele abençoa a todos. Está no meu coração hoje, em termos de ensinamentos, falar sobre o Evangelho de Lucas, ou do Evangelho de Lucas ler. Eu desejo aqui, o que eu faço muito raramente, eu me movo sempre nos livros proféticos do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, o que se refere à profecia e ao Apocalipse e as coisas de ensinamento, revelações, que Deus possa me ajudar hoje aqui de ler do Evangelho de Lucas e fazer uma contemplação junto que possa ser uma bênção para todos nós. Estou certo que será assim. Com Lucas capítulo 11, eu desejo começar. Lucas capítulo 11, uma palavra muito conhecida de todos nós. Jesus estava orando em um certo lugar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que impressão a oração fez sobre os discípulos, tal que este que tinha que falar foi dominado e exclamou, Senhor, ensina-nos a orar. Eles estavam olhando, eles estavam ouvindo como ele orava. Eles viram, eles vivenciaram e disseram então, Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que ainda não podiam ainda orar como é agradável a Deus. E tomados interiormente, um deles exclamou, Senhor, ensina-nos a orar. Nós não estivemos junto com ele no Getsêmane, nós não estivemos junto com ele quando ele orou em algum lugar, mas nós podemos imaginar que a oração todas as vezes foi de tal forma na vontade de Deus, se referindo às coisas que se tratavam no momento. O irmão Rus, ele mencionou o mistério de Deus tornar ser humano. Quem pode entender isso, que de repente Javé estava deitado lá na manjedoura, se tornou ser humano pela causa da humanidade, para trazer a humanidade de volta ao estado divino? Ele teve que então ir pelo caminho humano desde o nascimento, desde a manjedoura até a morte. E no morrer, ele exclamou, Pai, eu te ordeno o meu espírito nas tuas mãos. Esse é um mistério que Deus, pela graça, revelou. Nós sequer queremos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas aqui nos ocupar com essa palavra. No versículo 2 está, e ele lhes disse, quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Assim deve começar. Pai, santificado seja o teu nome. Se queremos orar, devemos colocar a oração para o endereço certo. Pai, santificado seja o teu nome. O teu reino venha. Há uma outra passagem bíblica na qual está: buscai primeiro o reino de Deus, então tudo mais vos será acrescentado. Se quiserdes orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Amados, para nós não se trata somente que Deus nos tenha revelado esse alto e santo nome, mas que Ele seja santificado no nosso meio, que um temor e um respeito e uma adoração estivesse aí quando expressamos o nome Jesus, que contemos com que Deus fará algo, porque no nome de Jesus toda a salvação, toda a redenção, tudo o que de Deus nos foi dado, no nome de Jesus foi feito. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nada além disso. Não uma nova direção de fé, não uma nova denominação. O teu reino venha. Não uma nova doutrina que pode se tirar da manga da camisa, não. O teu reino venha. E como vem? Não vem com coisas exteriores, tem que começar dentro de nós. Está escrito, Lucas 16, 16, a lei e os profetas foram até João, e a partir daí o reino de Deus é proclamado e entra com violência, abre o seu caminho, e quem faz violência entra dentro dele. Temos que, debaixo da proclamação da palavra, ser tomados. E no reino de Deus, que se prepara o caminho com violência, com força, temos que entrar também com força para estarmos no reino de Deus. Então, naturalmente, dá-nos cada dia nosso pão cotidiano. Também nisso nós podemos agradecer a Deus, ou por isso. Ele, ambas as coisas Ele cuidou, espiritualmente e terrenamente, Ele nos deu o pão. Nosso Senhor fala, o homem não vive somente do pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus diz, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Amém. Uma pessoa que nessa geração reconhece crer a Deus, faça então o que Deus disse em sua palavra e deixe a palavra ser seu alimento e a palavra ser a luz diante dos seus pés. Somente então, se as coisas que nós cremos e fazemos estão em concordância com a palavra, somente então estão de fato certas. E eu aqui não revelo certamente um mistério, mas se devemos ter a reunião com os irmãos, se Deus conceder graça, então, primeiramente, cada um pode falar em alguns minutos o que quer falar. Mas então vem um momento quando tem que pegar a Bíblia e aquilo que ele falou tem que então provar com a Santa Escritura. E tudo o que não estiver ligado com um claro testemunho da Santa Escritura não possa ser provado assim. Isso podemos esquecer e tirar do programa. Porque no programa de Deus, somente está aquilo o que está dentro da palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E se permanecemos na palavra, nós permanecemos com a palavra eternamente. Disso é que se trata nesse tempo. E Deus concederá graça para isso. Versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Eu creio que esse é um ponto muito importante. Um filho de Deus não pode ficar ressentido. Ele não pode segurar pecado. Há uma coisa que é o pecado contra o Espírito Santo, que alguma pessoa comete. Então, um servo de Deus teria a plena autoridade de reter os seus pecados. Mas, em geral, referindo-se ao completo povo de Deus, isso sequer vale. Nós temos que perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. E se alguém diz que ele não pode esquecer, então tem que lhe ser dito que então ele ainda não tem a natureza e a mente de Deus. Porque Deus diz, eu não lembrarei mais dos seus pecados e serão jogados no mar do esquecimento. Deus não pensa mais nisso. O incrédulo, ele pode dizer certamente, sim, eu te perdoo, mas eu vou pensar nisso mesmo assim. O crente não pode fazer isso. Perdoar, esquecer e encoberto para sempre eliminado pela graça de Deus. Porque se nós não perdoarmos uns aos outros, então Deus também não nos pode perdoar. Por isso, essas exortações sérias nessa escritura, aqui agora, a partir do versículo 5 a 10, nos é feito coragem, nos é dado coragem, e eu, pela primeira vez, hoje, eu li a palavra persistente na Bíblia. E eu pensei, isso soa estranho, mas aqui está, em Lucas 11, ou seja, no mesmo capítulo, no versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á. Ah, eu pensava, versículo 8, perdão. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação ou persistência, e lhe dará tudo o que precisar. Vocês conhecem a história. O Senhor diz, um homem recebe visita, não tem pão, é uma surpresa, e este homem vai ao seu amigo, talvez seu vizinho, no meio da noite, bate lá, todos estão dormindo, as crianças estão dormindo, toda a família está dormindo, ele bate e diz, amigo, eu recebi visita e não tenho pão. Me ajude, por favor, eu necessito 3 pães. Bom, o chefe da casa diz aqui, ouça, toda a família está dormindo, vocês podem ler aqui, não fique me importunando, está aqui no versículo 7, a porta está fechada, os meus filhos estão na cama já, não posso levantar-me para te dar. O amigo, ele quer mandar embora esse homem, mas o homem não se deixa mandar embora. Ele permanece lá em pé diante da porta. Ele tinha recebido visita, ele estava numa aflição, foi uma surpresa, ele permanece lá. Ele bate. Ele é perseverante, persistente. Ele não vai, ele tem uma aflição, ele permanece lá. Vocês leram a pregação de Mombrana, Perseverança? Ela já saiu? Sim. Sim, é, perseverança. Talvez seria hoje a palavra melhor. É, persistente é um pouco assim. É, perseverante, ele permanece lá firme. A visita está aí. E hospitalidade é uma coisa importante no país. E os convidados também têm que ser atendidos no meio da noite. Eu não tenho. Por favor, ajuda-me. Ele é perseverante, ele é persistente, ele tem uma aflição, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele necessita, ele não desiste até que receba. E o Senhor diz aqui, mesmo se não agrada ao homem, mesmo assim ele tem que se levantar por causa da perseverança daquele que está lá diante da porta batendo. O que o Senhor nos quer dizer aqui? Nós, primeiramente, temos que ter chegado numa aflição para, de fato, bater. E nós temos que ficar persistentes também nas coisas espirituais até que tenhamos recebido. E não somente, bom, se não agrada o Senhor, então vou deixar, talvez está dormindo. Não, o nosso Senhor não dorme e não fica sonejando. O protetor de Israel não dorme e não fica sonejando. A ele podemos ir até no meio da noite. E falando espiritualmente, a hora da meia-noite é crítica. A hora, ao tempo da meia-noite, Mateus 24 ou 25, houve uma gritaria. Vejam, eis que o noivo vem. Amados, vamos nos tornar persistentes em coisas espirituais. E não descansar antes que tenhamos recebido aquilo que, do qual que nos aflige, o que necessitamos, que recebermos aquilo que necessitamos, para que possamos ir para cima com o Senhor. Aqui o Salvador, de fato, nos dá um exemplo extraordinário, de fato, aqui, fora do normal. E ele prova essa história aqui e disse, então eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á. Você vem, pede, e não recebeu. E então, você vai com a cara comprida e segue. Isso não deve ser assim. Bata mais uma vez. Você precisa. É necessário. Você tem que ter. Você não vem porque você quer vir, simplesmente. Você vem porque tem uma aflição, você bate a porta. E então o Senhor diz adiante aqui, então achareis, ou buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Pode ser que não seja na primeira vez, por isso que ele deu o exemplo desse homem aqui. Fique persistente e diga, Senhor, você prometeu, traga-me na posição na qual eu possa receber isso, porque quem pede, recebe, e quem busca, achará, e quem bater, a esse será aberto. E são todos fatos aqui. Aqui não é dito, se, talvez, mas aqui é dito assim como é. Quem bater, a esse será aberto. Eu desejo ler um pouco adiante de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Aqui trata-se, e esses são os dois pensamentos que me ocupam nessa noite. Por um lado, a oração, até que temos recebido aquilo pelo qual pedimos, e do outro, o seguir o Senhor. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui, como veremos em breve, três coisas diferentes são passadas diante dos nossos olhos, o que se refere ao seguir. Um está aí cheio e diz: eu vou seguir onde você for. Mas o Senhor já sente que no seu coração ainda não tem lugar para que tome morada. O Senhor quer tomar morada. Ele não quer somente estar conosco, Ele quer estar dentro de nós. Deus sobre nós como Pai, Deus abaixo de nós e conosco no Filho, Deus em nós e através de nós pelo Espírito Santo. Eu quero te seguir aonde você quer, onde quer que você vá. Mas, por favor, somente assim, se eu puder morar no seu coração, então sim, de outra forma não. E por isso a resposta: as raposas têm covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele deseja entrar, Ele deseja vir a nós. Como disse a Zaqueu naquela vez: eu quero entrar na tua casa e tomar a ceia com você. Agora vem a segunda categoria, no versículo 59, a um outro disse o Senhor: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar, os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui houve até um chamado divino, e com esse chamado estava ligado aqui o Senhor, ele expressou o chamado, e eu creio que nós compreendemos muito bem isso, que não nós procuramos o Senhor, fomos que procuramos o Senhor, mas Ele nos procurou. Não nós que o encontramos, Ele é que nos encontrou. Ele teve misericórdia de nós. E se há entre esses que devem ainda se ocupar com questões familiares, então eu digo verdadeiramente, no segundo hino que foi sugerido do irmão Rus: saí, abandone a casa dos teus pais, ou a terra do teu pai, e a casa do teu pai. Um chamado divino vai acima de cada parentesco. É mais importante do que qualquer ligação terrena. E vocês verão, no reino de Deus, somente haverá uma única família, e esta é a família de Deus, os filhos e filhos de Deus. Se nós contemplamos a Santa Escritura, Esaú e Jacó, o mesmo pai, a mesma mãe, e Deus fala: a ti amei e a ti não, ou te odiei. A palavra odiar me parece uma tradução muito forte, mas não queremos entrar todavia em detalhes nisso, mas um foi aceito, o outro não. Nascimento terreno não é um novo nascimento. Somente através do novo nascimento nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, porque somos semente divina, e somente aqueles nascidos de Deus têm a vida eterna e poderão viver eternamente. Tais pessoas têm a coragem de tomarem decisões, mesmo se passe no meio da família. A estes foi dado o chamado divino, se tornou o ponto principal. Não podem mais abandonar isso, porque Deus os segura, e eles podem então ir por esse caminho. Agora vem a terceiro grupo, no versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós não podemos ler essas passagens bíblicas superficialmente e pensar: o Senhor disse aqui para rejeitarmos pai e mãe. Não, é o primeiro mandamento que tem uma promessa: honra pai e mãe. Mas o Senhor vê dentro dos nossos corações, Ele sabe quão firmes são as ligações, Ele sabe quão difícil nós podemos nos livrar, e então Ele tem que arrancar. Se nós mesmos não podemos nos desvencilhar dessa ligação que não é agradável a Deus, de alguma forma podemos nos livrar disso, então Deus tem que arrancá-las. Aqui está a palavra mas. E todas as vezes, se a palavra mas está aí, então já sabemos o que segue. Então, vem uma dúvida, o que quer que seja, mas vem algo que não é agradável a Deus. Mas deixa-me. Despedir primeiro dos que estão em minha casa, quem quer que tenha sido. E então o Senhor diz, muito claramente: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Também isso cantamos nesse hino: não façam e olhem para trás e vire a tua face para trás, não faça isso. Um chamado divino, porque é o maior que existe, então isso tem que estar em primeiro lugar. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então tudo mais nos será acrescentado. O Senhor, Ele quer uma coisa inteira, creio. O tempo está aí de tomar uma plena e completa decisão para o Senhor. Se me seguram, então eu corro, como caminha, como vai no hino. Se eu estou cansado, então a palavra chama. E atravessando, indo, perseverando até o tesouro. Nós precisamos de novo, irmãos e irmãs, que tudo que os poderia segurar, eles foram soltos ou são soltos e livremente servem ao Senhor e podem seguir assim livremente o Senhor e segui-lo. Aqui nós temos essas três possibilidades que foram passadas diante dos nossos olhos. Um diz aqui: eu quero te seguir aonde você quiser. O Senhor, Ele sempre falou em parábolas, Ele não saía com a linguagem clara, senão no fim ninguém mais teria ouvido. Ele disse em parábolas, pois assim estava escrito: eu abrirei minha boca e falarei em parábolas e anunciarei o que da eternidade estava oculto. Ele falou às massas do povo em parábolas, mas aos seus discípulos, os seus discípulos entenderam, e assim também é hoje. Se alguém diz, eu quero te seguir onde você for, por favor, amado irmão, amada irmã, deixa-te dizer que esse seguir não seja só de forma externa, mas arruma o teu coração para o Senhor e diga, por favor, amado Salvador, se eu de fato devo te seguir, então tu tens que tomar morada no meu coração e me guiar no caminho que eu tenho que ir, que eu tenho que ir, porque de sozinho eu não posso, não consigo. Então acontece, esse exemplo fala muito aqui, porque as raposas têm covis e raposas há suficientes e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu virei a vós e tomarei morada em vós. Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Essa plena unidade e então concordância com Deus, que não permita mais que isso e aquilo, mas eu quero isso, deixe o teu mas, deixe o tal, ou deixe tudo o que da tua boca possa vir contra, esteja, possa estar em contradição ou ir contra aquilo que o Senhor quer. Engula isso e nem sequer expresse isso. Deixe o alto e santo chamado de Deus tão poderosamente entrar dentro do teu coração para que você possa sentir precisamente hoje o Senhor me chamou. Hoje Ele fez um fim para os nossos planos e caminhos. Hoje Ele exige o meu coração de acordo com a palavra da Escritura. Meu filho e minha filha, dá-me o teu coração. Então alguém disse muito cabivelmente de Sansão que ele serviu ao Senhor, mas o seu coração não, ele serviu ao Senhor, mas não com o coração. Deus quer que nós o sirvamos com o coração, e se o servimos com o coração, então com as mãos, com a boca, com tudo que somos. Isso Deus quer hoje. Ele quer que nós oremos de acordo com a sua vontade. Santificado seja o teu nome, como ele é santificado, no que aquilo que no seu santo nome de todos os servos e profetas foi falado, que nós criamos de coração e aceitemos, e através da verdade da palavra sejamos santificados. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Hoje, assim quis dizer no começo, há suficientes atuações religiosas e não deveria quase se crer, mas o Vaticano, de fato, é o lugar onde todas as atuações com cristãos, muçulmanos e hindus e todos que são, é tudo feito lá. Querem criar uma religião mundial, uma coisa única, debaixo de uma regência. O que hoje, no campo religioso, em negociações em todos os campos, acontece, isso é quase incompreensível. Mas o que acontece no reino de Deus, não teríamos que gritar, então, Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, tem uma conferência conosco, venha tu ao nosso meio. Em todos os lugares é feito conferências, em todos os lugares querem alcançar algo que nós pudéssemos dizer, Senhor, aqui estamos nós. E quando esse grande homem protestante deu a explicação de João 14, onde o nosso Senhor disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e então veio sua explicação, moradas para os cristãos, moradas para os muçulmanos, moradas para os hindus. Essa então foi sua interpretação. Eu sei para quem o Senhor preparou as moradas. Podem vir do hinduísmo, podem vir de cada ismo, mas eles têm que vir a Jesus Cristo crucificado para receber a vida eterna. Pode ser muçulmano, mas tem que se tornar crentes da forma bíblica, e somente há um caminho, e esse é o nosso Senhor, somente uma verdade, e esta é nosso Senhor, uma vida, e esta vida é nosso Senhor. Mas nós vemos o que tudo é feito com a palavra, como que para cada situação isso é torcido e é feito cabível. Deus tem uma congregação sobre a terra, pessoas que foram nascidas de novo através do Espírito Santo, e quem é nascido de Deus recebeu a revelação de Jesus Cristo, ele reconhecerá o agir do anticristo e não terá parte nisso. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a crer, ensina-nos a receber, de acordo com a palavra da Escritura. Quem bater, a esse será aberto. Quem pede, a este, esse receberá. Quem busca, esse encontrará. Também hoje, nesta hora, pode se tornar isso realidade divina na tua vida. E cada um que foi tomado pelo Senhor e pela palavra foi tocado, possa simplesmente dizer: Senhor, aqui estou eu, aceita-me. As aves do céu têm ninhos e as raposas covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele quer hoje encontrar um lugar onde ele pode entrar, onde ele pode ficar, e esse deve ser o teu e o meu coração. Lá ele quer hoje tomar morada. E se ainda alguém aqui que talvez diga: mas eu tenho um círculo de amigos ainda, mas eu tenho mas, deixe hoje o mas. Deixe o mas para trás e toma a oferta da graça de Deus. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aceitem o Senhor. E não somente receber e dizer: eu te sigo. Eu gosto de me repetir nisso e chegarei também lentamente ao fim. Seguir, nós podemos o Senhor de fato somente se Ele tomou morada em nossos corações e de fato, através do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, podemos ser guiados, direcionados. Há muitos que dizem: o Espírito de Deus os guia e eles vão em todas as direções, debaixo do céu, mas não. Não na direção bíblica. Por isso, o sangue, a palavra e o Espírito de Jesus, essas três atuam juntas na congregação do Deus vivo. Lá onde somente é movimento carismático, onde o sangue não é pregado como redenção e para o perdão dos pecados, vocês podem esquecer. Começa no Gólgota, lá onde o preço por nossa redenção foi pago. Alguém pode dizer: isso é evangelização, que possa ser evangelização bíblica hoje à noite, com o resultado bíblico que de fato pessoas hoje, debaixo do eco da palavra, tomem sua decisão tenho tomado sua decisão para Cristo. E então eu vos posso assegurar, esta é a decisão que vocês jamais se arrependerão, que vocês jamais terão que corrigir, a decisão que para sempre permanece abençoada e correta para sempre. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a crer. Senhor, ensina-nos a bater, sermos persistentes. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Ensina-nos para que possamos chegar ao ponto onde Tu nos queres ter. Muito importante, Senhor, ensina-nos a não olhar para trás, como a mulher de Ló fez. Senhor, ensina-nos a olharmos para frente a Ti, o iniciador e o finalizador da fé. Que o Senhor, hoje, através do poder do Espírito Santo, possa vir no nosso meio e cada coração e todos os lábios possam ser movidos e que possa ter sido atuada a fé através da pregação, que a sua palavra não volte vazia, mas se cumpra aquilo para o qual foi enviada. E todos que estão prontos para seguir plenamente o Senhor e se deixar soltar de tudo o que os quer segurar, diga uma vez amém. Vamos levantar e adorar. Nós inclinamos as cabeças, fechamos os olhos na oração, abrimos os nossos corações diante de Deus. Há alguém aqui hoje à noite que foi tocado pelo Senhor e chamado pelo Senhor? Talvez há alguns que estão estendendo isso, que querem ainda resolver isto ou aquilo antes de seguirem o Senhor. Precioso coração, deixa-te hoje a Deus e então faça somente aquilo que você pode fazer com Deus e o Senhor estará contigo. Eu sei que Deus, através da sua palavra, falou conosco e eu sei que decisões divinas foram feitas hoje. Muitos compreenderam a santa seriedade que está ligada com a proclamação do Evangelho. Hoje, o Senhor falou, hoje, vocês deveriam vir. Ele chama. E enquanto mantemos as cabeças inclinadas e perseveramos em oração, eu desejo perguntar, quem quer ser incluído na oração, eleve brevemente a mão. Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe a todos. Ainda alguns aqui, especialmente entre os jovens, amados, não pensem, eu farei um dia mais, mas hoje, justamente hoje, é um momento, hoje é a hora, hoje é o dia no que o Senhor chama. Venham hoje a Ele, venham hoje a Ele. Ainda alguém quer levantar a mão enquanto todas as cabeças estão inclinadas e os olhos fechados e todos nós estamos orando para que o Espírito de Deus possa atuar? Alguém ainda levantar a mão? Obrigado. Alguém ainda está aí? Deus abençoe a vocês. Deus abençoe. Pai Celestial, de coração te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Sim, o reino de Deus está próximo, está indo com violência, abrindo caminho, está no meio de nós e em nós. Amado Salvador, nosso Pai, santificado seja o teu nome, hoje, no nosso meio. Aleluia! Nós glorificamos a ti. O teu reino venha hoje com poder no nosso meio e que atravesse com força. Amado Senhor, nós te agradecemos de coração que tu nos perdoaste e que nós podemos perdoar uns aos outros como tu nos perdoaste. E no amor divino podemos viver com o qual tu nos amaste. Fiel Deus, tu atuas através do Espírito Santo agora no nosso meio. Nós te agradecemos por isso de coração. Ensina-nos a orar, ensina-nos a crer, ensina-nos a receber, dá-nos persistência, nos dá persistência e paciência, perseverança para que possamos ficar perseverando até que possamos receber as promessas de Deus e chegar então ao aperfeiçoamento. A ti, ao Deus vivo, nós agradecemos intimamente de coração, que possa valer, ó Senhor, que tu tomasse morada, possas tomar morada em nós, fiel Salvador, tu queres vir e tomar morada em nós, ó Senhor, aqui estamos nós, toma cada mas e todavia, cada desculpa, cada retardo, tira tudo de nós e nos deixa hoje receber a ti, ou vivenciar a ti como nosso Redentor, que perdoa, que salva, que abençoa, que liberta, que cura. Amado Salvador, confirme, amado Senhor, confirme hoje a tua palavra no nosso meio, em cada um que ouviu e crê, deve acontecer no nome do Senhor, através do poder de Deus, que cada um que crê, receba o que Deus lhe prometeu. E quem bate, a este será aberto. E quem pede, este recebe. Amado Senhor, este é o dia onde a mensagem foi dada ao teu povo, e o teu povo não deve estar abatido e entristecido. Tu restauraste, tu falaste, e tu agora junta todas as coisas como foram previstas para a última rodada no reino de Deus, como devem ser, seja politicamente, seja religiosamente, seja com Israel, ou com a congregação, e finalmente, com o chamado para fora da noiva do Cordeiro, amado Salvador, que a tua palavra em todas as línguas e nações possa chegar debaixo do céu, ó Deus, nós glorificamos a ti e nós te adoramos. Em verdade, nós sentimos a tua proximidade, tu estás presente. Eu te agradeço por isso e glorifico o teu santo e maravilhoso nome, que possa ser santificado no teu povo, que se deixa santificar na verdade da tua palavra. Amado Salvador, amado Senhor, também por isso te agradeço, que tu nos ressuscitaste dos mortos, e graças seja a Deus, nós também abandonamos o cemitério e entramos na congregação do Deus vivo. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus, o Deus de Israel. Abençoe o teu povo como jamais antes, da riqueza da tua graça. Abençoe a todos que levantaram suas mãos, todos que abriram seus corações. Amado Senhor, hoje, Nós deixamos todo mais e todo todavia se e pedimos a Ti, tome morada em nossos corações para que não nos enganemos, porque assim Tu falas em Tua palavra. O homem vai no engano, no erro com o seu coração, mas se nós queremos reconhecer os Teus caminhos, Tu tens que tomar morada em nós. E então não mais nos desviamos, então nós saímos do desvio para fora e seguimos a Ti. Amado Senhor, a Ti seja consagrado esse culto a Deus. E todos que hoje aqui ou em algum tempo ouvirão a Tua palavra, que o Teu Espírito possa estar presente em todos, onde Tua palavra é proclamada, o Teu nome é honrado, venha Tu, chegues Tu ao Teu direito com todos nós. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia! Aleluia! Todo o povo diga aleluia! Glória seja a Deus! Glória seja a Deus! Glória seja a Deus!